E nós estamos em contato neste momento com Dante Graça, ele que é jornalista e editor executivo do jornal A Crítica de Manaus, jornal de maior circulação por lá. Ele que vai falar conosco sobre a grave crise da cidade na pandemia. Faltam leitos e falta oxigênio por lá. Boa tarde para você, Dante. A gente está falando nessa situação complicada, grave, né? Mas obrigado por nos atender, falar conosco, trazer um pouco desse panorama vivido por vocês aí.
Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Glaucio. Assim, é bom desejar boa tarde para quem pode ter uma boa tarde, né? Porque aqui em Manaus a situação está muito, muito, muito complicada. É muito mais do que se consegue ver aqui e ainda mais aí. Então, acho que é importante trazer para o pessoal que está aí até essa sequência de fatos, as coisas que nos levaram a esse estágio, para evitar que o Brasil caia nesse mesmo erro, né? O resto do Brasil caia nesse mesmo erro.
Uhum. Eu acho que a gente tem que começar esse assunto justamente por esse caminho que você apontou, né, Dante? A gente sabe que a cobertura é nacional, a gente tem recebido informações de lá, mas você está lidando diretamente com a cobertura desses fatos, né? Qual foi a sucessão de fatos e decisões que culminaram nesse panorama sanitário sem precedentes desses últimos dias?
Eu acho que a gente tem aí um ponto-chave para essa situação, né? Que é assim. Lá em julho, mais ou menos, a gente começou a ter uma tranquilidade bem maior. Julho, agosto foram meses assim que a vida parece que começou a voltar à normalidade, sabe? Muita coisa voltou ao normal, sem praticamente sem restrição, bares funcionando, casas de show funcionando até meia-noite, né? Então, assim, a fiscalização era impossível de você controlar. E naquele momento inicial não houve nenhum boom, né? Nada que justificasse uma restrição maior. Voltaram as aulas e não houve problema, a gente voltou, acho que foi o primeiro lugar do país a voltar às aulas presenciais, né? As aulas da rede pública e da rede privada terminaram o ano letivo presenciais, e aí acho que a gente tem um ponto-chave depois, que foi a eleição. Uhum. Quando você tem a eleição em novembro, uma eleição que dura o mês todo de novembro, você vê o mês todo de aglomeração na cidade, e aí não tem para onde correr, né? Tipo, era muita gente. Por exemplo, a gente na campanha aqui para prefeito de Manaus, a gente teve, se não me engano, 4 candidatos que foram diagnosticados com Covid. A gente teve o Davi Almeida, o atual prefeito, foi diagnosticado. O Ricardo Nicolau também teve, que era um candidato, teve um parente que foi diagnosticado. O Marcelo Serafim, que apoiava um candidato, era candidato a vereador, foi diagnosticado. Muitos candidatos foram diagnosticados com Covid por conta, claro, da movimentação que era feita na cidade naquele momento. E logo você emenda a eleição com as tais confraternizações de ano, aí vira o caos, né? Aí você soma isso a essa informação recente agora, que a Fiocruz acabou de divulgar a respeito de uma variante nova do vírus, né? Que já 2 médicos hoje, de ontem para hoje, se posicionaram falando, né? Deixando bem claro que pelo que eles estão tendo de experiência nas UTIs e nos atendimentos, é um vírus muito mais, é uma mutação muito mais potente, né? Infecciona muito mais e está atingindo muita gente mais jovem. Então, assim, você soma esses fatores, uma vida que vinha normalmente, a eleição que levou isso a uma potência maior, festa de fim de ano, a gente teve muita festa aqui, sabe? Muita, muita festa mesmo. E aí, né, com uma mutação que vê um ambiente provável, a gente está num período de chuva, esse é o nosso período gripal, uma coisa que muita gente não acompanha. Mas todo ano, os governadores e prefeitos aqui do estado, dos municípios, uhum, vão lá no Ministério da Saúde pedir para aquela vacina da gripe, que geralmente começa em abril aí nos sul, sul do país, começar em dezembro e janeiro, porque é o nosso período gripal. Então a gente tem síndrome respiratória para tudo quanto é lado aqui nessa época. Uhum. Então é um cenário perfeito para um vírus que está mais potente e para uma saúde que não tem estrutura. Para vocês terem uma ideia, a gente tem 62 municípios, então é difícil você chegar nos municípios. A gente tem 5 municípios que a gente vai por estrada, 5, 6 municípios que a gente vai por estrada, o resto tem que ser barco ou avião. E a gente não tem nenhuma UTI no interior do estado. A gente nunca teve UTI no interior do estado. Então, o que que acontece? Teve gravidade do paciente lá de Parintins, de Yamundá, de Juruti, que é no Pará, mas que é do lado de Parintins, leva muita gente para lá, de Paulini, de Tabati, vem pra cá. Uhum. Vem pra cá. Então você gera um sistema totalmente inchado, né? Totalmente inchado, que é o que a gente tá vendo hoje. Tentaram, na primeira fase, tentaram arrumar leitos suficientes, não conseguiram, morreu muita gente. Nessa, começaram a ampliar muito os leitos, é fácil. Mas quando você amplia os leitos, você precisa de 2 coisas. Você precisa de mais profissional, que não tem, e você precisa demais em cima dos médicos que não tem, né? E aí a gente tá vendo agora, chegando no ápice dessa situação, que é não ter oxigênio, sabe? É muito complicado a nossa situação aqui, cara.
Dante, boa tarde, a Gláucia. Eu estou te ouvindo, né? E aí você fala, a gente teve um período ali em que parecia que as coisas estavam entrando nos trilhos, parecia que estava melhorando, as válvulas voltaram, depois agora todo mundo, o que aconteceu aqui no estado de São Paulo também, muita gente com aglomerações nas festas de final de ano, né? Tem uma dúvida aqui comigo e me causa até um pouco de angústia, assim. Foi uma coisa que aconteceu do dia para a noite? A gente vê essas imagens, parece que tinha lá o oxigênio, tinha os respiradores e, de repente, foi realmente um boom. Ou, na verdade, não. O sistema de saúde aí já era deficiente. Você falou que mais para o interior nem sequer tinha UTI, né? Explica um pouco para a gente o que mudou, como é que foi essa mudança tão drástica?
Não tinha e continua não tendo UTI, né? É assustador a gente imaginar isso, que nem nesse intervalo que montam leitos de UTI rapidamente para atender a coisa, mas assim, entre julho e novembro poderiam ter montado UTI no interior e não montaram, né? Isso é muito triste, é triste mesmo. Então, tem uma parcela nesse processo, para muita gente parece que aconteceu de uma hora para outra. Justamente para quem estava vivendo normalmente e achando que era tudo exagero da mídia, exagero que estava colocando. A gente lá em outubro começou a mostrar que as internações estavam subindo. A gente, por exemplo, a gente em julho fechou o mês ali com mais ou menos 250 internações, assim, uma média móvel, vamos dizer, 250 pacientes internados aqui no, aqui no sistema. Aí em outubro a gente começou a ver que passa para 400, vai em 500, aí baixa um pouquinho. Isso aí, para muitos parece pouco, mas já era o dobro do que estava em julho. Então tem alguma coisa acontecendo e as pessoas não estão querendo ver. Né? Fim de ano todo mundo viajou e a minha grande preocupação é que se há essa mutação de fato, aí é um leigo falando, né? não tenho um conhecimento de, né, de biologia, né, suficiente para falar isso, mas minha preocupação é que pessoas que viajaram muito para vários lugares do país, para o Nordeste, né, para vários lugares passar o fim de ano, tenham levado essa potencial mutação que já foi identificada aqui para outros lugares do país, né? Então, assim, para muita gente, para essa turma aí, parece que foi de uma hora para outra, mas não foi. A gente mesmo ali na Trife, a gente vinha alertando, vinha mostrando esses números, a gente nunca deixou de mostrar esses números de internações, que era o nosso principal indicativo ali, né? Eu cheguei a fazer uma matéria, assim, começo de dezembro, mostrando a quantidade de exames RT-PCR que a gente vinha começando a aumentar muito. Exames RT-PCR aumentando, são casos sintomáticos aumentando. Casos sintomáticos aumentando, vai refletindo hospitais, né? Os hospitais, gente, é uma coisa que dá para ser prevista. E aí tem uma situação que é muito forte para mim, e pessoalmente me machuca muito, me entristece como cidadão, e por conhecer diversos profissionais da saúde, e por ter visto muitos conhecidos e alguns até amigos meus morrerem dessa doença, é que no dia 6 de janeiro agora, né, quarta-feira da semana passada, a gente recebeu uma informação de que estava tendo essa crise do abastecimento do oxigênio. Né? Ela partiu de uma fonte minha, foi atrás, junto com o Lucas Vasconcelos, um repórter nosso, a gente cercou pela White Martins, pegou algumas informações e o que a empresa passou para a gente. A nossa situação aí em Manaus é, assim, uma medida emergencial. A gente está correndo, a gente está buscando de lugares, levando profissionais daqui para aí, para dar conta. A gente procurou o governo do estado naquele momento e a resposta que a gente recebeu em três, quatro linhas, era que o estoque estava normalizado e que a empresa não havia comunicado nenhum problema de abastecimento.
Nossa.
Isso na quarta-feira, foi a manchete do jornal que a gente era na quinta. No domingo, o governador vai às redes, né, redes sociais, e fala do problema da cozinha. E diz que a primeira conversa com a empresa foi na quinta. Então, não precisa ser muito inteligente para perceber que eles souberam. Estava faltando oxigênio nos hospitais de Manaus, foi o jornal. Isso me revolta enquanto cidadão, sabe? Assim, tipo, eu não queria ter esse alerta. Eu não queria ter esse alerta na minha memória, sabe? Mas eu nunca vou esquecer disso.
Com certeza, Dani. Com certeza. Inclusive, eu queria que a gente finalizasse esse papo, né? Infelizmente, nosso tempo vai acabando, mas ainda temos um tempinho para a gente falar um pouco mais. Mas eu queria que você trouxesse, né, já que aqui a gente está falando de jornalista para jornalista, né, de jornalistas para jornalista, você citou isso daí como cidadão, né? A gente, diante dessas coberturas, a gente tem noção da nossa importância, do nosso compromisso, mas a gente não deixa também de sentir, de se emocionar, de se angustiar com tudo isso, né? Conta pra gente como é que ter feito isso. Manaus já teve uma crise, né, no ano passado, foi o primeiro lugar, como você já trouxe, né, a registrar isso nacionalmente, todo mundo se solidarizando com Manaus, depois aconteceu em outras cidades, né? Queria que você falasse o apelo mesmo para que isso que está acontecendo hoje, né, da falta de oxigênio, na verdade hoje não, né, desde semana passada, dessa falta de oxigênio, não acontece em outras cidades. Nós, como jornalistas, a gente tem que estar atento a isso, né?
A gente precisa aprender essa lição, sabe? Se não aprenderam no ano passado, e até é duro falar no passado, porque parece que foi ontem, né? Que isso começou e tá durando, mas precisa aprender agora. Eu tava ouvindo aqui, antes da gente começar a conversar, vou te falar nas fases, né? Nas mudanças de fases aí, a gente tá numa fase roxa, né? Segundo a FDS, que é a pior possível. E que, sei lá, tipo, 20 dias atrás, tava todo mundo na rua. A mudança é muito rápida, a dinâmica dessa doença é muito, muito cruel, cara. Sabe? Assim, a gente tem relatos de médicos mostrando que, era a partir do sétimo dia que complicava, aqui está complicando a partir do quinto, do sexto. E também está complicando gente lá a partir do vigésimo. Então, isso gera tem um poder de destruição no sistema de saúde público e privada muito forte. Então, quem estiver fora de Manaus, quem está de fora acompanhando e achar que é algo distante, não é. Se basta um avião para levar, e a gente sabe o potencial que tem, né? É muito duro, então quem estiver ouvindo, quem for de outras cidades, de outros estados, quem estiver ouvindo, atentem para as autoridades de vocês. Não comemorem poder ir no bar, cara, porque daqui a pouco só vai no bar quem está vivo. A gente pode daqui a pouco. Uhum. Sabe? A gente pode daqui a pouco, agora não dá. Não dá.
Uhum. Uma fala forte, contundente, mas muito necessária, Dante Graça, jornalista e editor executivo do jornal A Crítica de Manaus. Muito obrigado por atender a gente neste momento. A gente sabe do trabalho de vocês aí, muito importante. Trouxe, inclusive, essa informação na semana passada, de que a empresa, né, já informava sobre esse desabastecimento. Então, a gente sabe que vocês estão trabalhando bastante, mas essa fala conosco aqui foi muito necessária e importante. Muito obrigado, toda a nossa solidariedade, muita força aí para vocês também trabalhando, cobrindo dessa crise aí em Manaus.
Obrigado, Leandro. Obrigado, Glauco. Obrigado a todo mundo que está ouvindo aí e cuidando dos seus aí, porque é muito rápido isso aí, viu?